Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 19 de fevereiro. É o dia do início da batalha pela ilha de Iwo Jima na Segunda Guerra Mundial. Terminou um mês e meio depois com quase 22 mil mortes japonesas, 7 mil americanos. Foi em 1945, hoje aqui em Washington, onde há um grande monumento a essa batalha, faz muito frio. Lá fora, 7 graus abaixo de zero. É pior que estar dentro da geleira. No quente do Estúdio 8, vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. Na produção está o Elvin Sangano, na assistência técnica Glenn Von Callio. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. A Ucrânia perde cidade para forças rebeldes. O presidente diz que há clara violação do cessar-fogo. A OMS diz que a luta contra o ébola em África está a ser afetada pela falta de identificação de vítimas. Nos primeiros 30 minutos, dedicados a Angola, mais lutas dentro da FNLA. Facção de Ngola Cabango acusa Lucas Ngonda de responsabilidade pela morte de um militante.
Quem o mandou? É o Lucas Ngonda.
Está claro.
Quem até prendeu o assassino não somos nós. É a própria polícia que viu quem o mandou para atacar. É o Lucas Ngonda.
A Casa CE acusa o líder parlamentar do MPLA de querer sabotar as suas jornadas parlamentares. O MPLA nega.
A Casa não governa Angola. A Casa faz parte do sistema político. E tem uma minoria parlamentar. Não influencia a deliberação do plenário porque não tem representatividade suficiente.
Vamos também falar da crise financeira e do impacto sobre trabalhadores estrangeiros em Angola. Há repercussões em Lisboa. E o que é que vai fazer a UNITA para assinalar mais um aniversário da morte de Jonas Savimbi? Temos a resposta. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias com a Mayra de La Saleta.
O presidente da Ucrânia afirmou que a tomada de uma importante cidade no leste do país pelos rebeldes pró-russos constitui uma violação do acordo de cessar-fogo mediado internacionalmente e apelou para as garantias caso mais violações ocorrerem. O presidente Petro Poroshenko fez tais declarações hoje durante uma conferência telefónica com os líderes da Rússia, Alemanha e França. Ontem, Kiev ordenou a retirada de milhares de soldados governamentais da cidade de Debaltseve, um estratégico nó ferroviário, ligando-o aos bastiões separatistas de Luhansk e Donetsk.
O presidente Barack Obama voltou a defender na cimeira sobre o extremismo violento, que terminou hoje em Washington, que a guerra contra o terrorismo não é contra o Islão e que o Estado Islâmico e outros grupos radicais não representam o islamismo. Antes de Obama, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, classificou as ações violentas do Estado Islâmico e do Boko Haram uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais. Ban Ki-moon afirmou também que muitos governos têm responsabilidade nesse fenómeno por desenvolverem políticas que oprimem comunidades e pessoas que são facilmente atraídas por terroristas.
Os talibã no Afeganistão desmentem notícias indicando que o grupo tencionava efetuar conversações de paz com representantes dos Estados Unidos no Catar já esta quinta-feira. Um porta-voz do grupo islamita contactou a Voz da América pelo telefone para salientar que as notícias que circulavam eram fabricadas e não tinham qualquer veracidade. Autoridades norte-americanas não tinham feito qualquer comentário às notícias. A agência de notícias Reuters, citando fontes dentro dos talibã, referiu que o grupo militante planeava manter conversações com responsáveis dos Estados Unidos esta quinta-feira no Catar.
A Grécia solicitou formalmente aos credores europeus uma prorrogação de 6 meses do pacote financeiro, segundo indicou uma fonte oficial da Eurozona. O responsável pelo Eurogrupo de Ministros das Finanças indicou ter recebido o pedido da Grécia. Não deu pormenores. Fontes da União Europeia, falando sob anonimato, indicaram mais tarde que os ministros das Finanças se vão reunir amanhã, sexta-feira, para debater o pedido de prorrogação.
A Organização Mundial de Saúde diz que os esforços de combate ao ébola estão a ser minados por enterros feitos em condições inseguras e por existirem dezenas de infecções que não são identificadas. Desde há meses que as autoridades internacionais de saúde advertem para pôr cobro à epidemia do vírus, os casos suspeitos têm que ser isolados e testados e que os que morrem da doença devem ser enterrados por equipas com fatos especiais de proteção. Segundo a OMS, na semana passada foram registados cerca de 85 enterros enterros em condições precárias na Guiné-Conakry e Serra Leoa. Acrescenta a agência da ONU que 40 casos de ébola só foram conhecidos depois da morte dos pacientes, os quais não se encontravam em unidades de tratamento. O facto de não terem estado em isolamento coloca todos os membros das comunidades em risco de infecção.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar por falar ainda do Congresso da FNLA. Deveria ter sido o Congresso para resolver as diferenças? Não o foi. Foi marcado por confrontos que se saudaram no morto e vários feridos. Agora, um destacado membro da facção de Ngola Kabango acusa o presidente eleito no Congresso, Lucas Ngonda, de ser responsável por essa morte, apela à realização de um novo Congresso de Unificação. Manuel José.
Nimia Simbe, que falava ao jornalista esta tarde, considerou que Lucas Ngonda é o mentor moral do assassinato do militante António Manuel, de 73 anos de idade, morto a pancada por um suposto sobrinho de Lucas Ngonda, de nome Herculano Beng Bibinge.
O outro que é identificado, quem o mandou? É o Lucas Ngonda,
tá claro.
Quem até prendeu o assassino não somos nós. É a própria polícia que viu quem o mandou para atacar. É o Lucas Ngonda.
Nimia Simbe garantiu que ainda este ano é possível que se realize um congresso que congregue todos os membros da FNLA.
Decidimos manter bem estendida a mão fraterna e de diálogo com todos os militantes e simpatizantes desejosos de ver a FNLA ainda este ano reunida num verdadeiro congresso de unificação. Está assim lançado o desafio à grande família da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, um património nacional que juramos defender.
O congresso que Lucas Ngonda criou veio mostrar a sua própria fragilidade.
O quadro que ele próprio criou demonstra que ele é impopular. O que ele preocupa efetivamente é ter, ser o presidente da FNLA. Então você todos ali diz, não, mas não é assim que se faz. Vamos sentar todos à volta de uma mesa. Vamos encontrar um dominador comum. Você aparece como presidente, sim. Como quer ser presidente, okay. Coloca lá sua candidatura, etc. Todos vão votar. Não querem, não querem. Nós estamos muito preocupados com essa situação.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Chamamos já a atenção dos nossos ouvintes que amanhã no Angola Fala Só, o nosso convidado é o militante da FNLA, Carlito Roberto. Ele é filho do fundador do partido, Holden Roberto. E agora vamos falar de economia. A queda do preço do petróleo agravou substancialmente o saldo das contas públicas angolanas em 2014, registando-se um déficit de 2,8% do produto interno bruto, acima dos 0,2% inicialmente previsto. A informação está contida no Orçamento Geral de Estado revisto, em que se diz que as receitas do ano passado caíram 8,9% em relação a 2013. O impacto da crise financeira faz-se sentir a todos os níveis de Angola. Afeta também trabalhadores estrangeiros em Angola. O Sindicato da Construção de Portugal denunciou esta quinta-feira a ausência de resposta do embaixador de Angola a um pedido de audiência sobre problemas laborais no país e anunciou que vai pedir a intervenção da Organização Internacional do Trabalho. Albano Ribeiro revelou que há 90 mil trabalhadores portugueses da construção civil em Angola, mas muitos começam a regressar devido às más condições de trabalho e à crise financeira. Álvaro Lugera de Andrade.
Em declarações à imprensa portuguesa hoje em frente à Embaixada de Angola, em Lisboa, o presidente daquele sindicato, Albano Ribeiro, lamentou ter pedido uma entrevista ao embaixador angolano a 31 de janeiro, mas até hoje não recebeu qualquer resposta.
O senhor embaixador tomou uma atitude inadequada a um diplomata. Nós solicitamos ao senhor embaixador do Canadá, no dia 11 de fevereiro, uma audiência e ele marcou-a no dia 12 para hoje, para dia 19. Aqui, em termos institucionais, as coisas funcionaram como devia também funcionar com o embaixador de Angola.
O presidente do Sindicato da Construção de Portugal considera que a situação está muito difícil para os trabalhadores portugueses do setor que foram aliciados por angariadores em Angola. Agora, com a crise, além das más condições em que vivem, têm até o salário reduzido.
Foram levados contratados por, não por empresas idóneas, mas sim por angariadores, hoje tem uma situação em termos de, do que é designado as instalações sociais, muito más. Ou seja, estamos a falar de um país que agora é verão, que é muito quente, e eles estão em contentores onde comem e dormem e que têm ar-condicionado. E há salários em atraso e, portanto, como também os angariadores de mão de obra que levaram muitos trabalhadores para Angola, agora estão lá a dizer, dada a crise, vocês vão passar a ganhar muito menos do que aquilo que estavam a ganhar.
Era Albano Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção de Portugal, sobre a difícil situação de muitos trabalhadores do setor em Angola e o silêncio do embaixador de Luanda, José Marcos Barrica, ao pedido de audiência em que pretendia abordar a questão com o diplomata e preparar uma visita a Angola para conversações com as autoridades. Ribeiro afirmou que o seu sindicato vai pedir a intervenção da organização internacional do trabalho. Refira-se que, segundo o Jornal Português Público, tanto Albano Ribeiro como os jornalistas presentes hoje no encontro com o sindicato foram todos identificados pela polícia, que justificou a necessidade de identificação com o facto de estarem a recolher o depoimento do sindicato, apesar de o terem feito a vários metros da entrada da embaixada. Também um dos funcionários da embaixada, alegadamente da segurança, tentou impedir os repórteres de imagem de filmarem a fachada do edifício.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. A Casa CE acusou o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dia dos Santos, Nandó, de querer inviabilizar a realização das suas jornadas parlamentares, que começam no próximo dia 25 deste mês. A Casa faz agora face a uma escolha difícil: não participar no debate sobre o orçamento revisto ou cancelar as suas jornadas parlamentares. O MPLA nega as acusações de conspiração, mas com o Coco Mucuta.
Lindo Bernardo Tito, vice-presidente da Casa CE, afirma que o seu partido, cumprindo com o regimento interno, escreveu antecipadamente as suas jornadas parlamentares, solicitando, assim que não se realizasse as plenárias, nas datas solicitadas. Tito diz, no entanto, que o presidente do parlamento preferiu agir a mando do seu partido, o MPLA, impedindo assim a realização das jornadas parlamentares da Casa CE.
O que acontece foi o seguinte: nós, no dia 5 de janeiro, notificamos ao Presidente da Assembleia Nacional de que iríamos ter jornadas parlamentares de 24 a 26 e pedimos ao Presidente da Assembleia Nacional que não fosse agendada nenhuma atividade parlamentar neste período. Mas nós, quando programamos tendo em conta que a semana de 23 a 28, mais ou menos, é uma semana de consulta ao eleitorado, porque a semana das plenárias é a terceira semana nos termos do regimento. O Presidente da Assembleia Nacional, infelizmente, nem sequer acusou a da nossa carta, primeira coisa, em falta de educação da parte dele. Não sequer acusou, acusação da vossa carta, blá, blá, nem sequer fez. Mas quem cala consente. Na plenária do dia 29, ele marcou a plenária para dia 19 e dia 20. Mas, segundo o que nós percebemos, ele recebeu pressão do seu partido para fazer tudo e sabotarem as nossas jornadas parlamentares. E a maneira mais simples de sabotar as nossas jornadas parlamentares é marcar, durante o período que estamos a fazer reuniões parlamentares, reuniões plenárias. Quando nessa semana ele nem pode marcar, porque consulta ao eleitorado. Está assim no regimento.
Em resposta, João Pinto, IV, vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, nega a acusação e diz que a Casa CE tem uma estratégia para manchar imagens de figuras do MPLA.
Questões subjetivas que a Casa constante e os seus deputados levantam, só o deputado Lindo Berrante e o deputado Miau levantam, a querer desacreditar pessoas ou instituições e fazendo interpretações, diria eu, atabalhoada da lei. A FEN, ela organizou seu congresso num final de semana. A UNITA também organiza as suas atividades. A Casa, o que é que pretende? O que não é correto. A Casa não governa Angola. A Casa faz parte do sistema político. E tem uma minoria parlamentar. Não influencia a deliberação do plenário porque não tem representatividade suficiente para pedir a realização de uma plenária porque há quórum. Até a UNITA, que é a segunda força política, nunca fez isso. É curioso. Nunca fez uma atividade parlamentar num período e até porque viola o próprio regimento da Assembleia Nacional.
Dizem que avisaram antecipadamente o presidente.
O facto de avisarem antecipadamente não quer dizer que estivessem corretos. Eles interpretam sempre mal o regimento quando os convém. O regimento diz quais são os períodos para as plenárias, quais são os períodos que, a última, e os períodos para os grupos parlamentares. E eles nem sequer respeitam esta norma, não é? Não há necessidade. A Casa pode não estar presente, e até porque tem as suas jornadas parlamentares. Mas até podia estar presente adiando ou
parcialmente num período até 12 horas agora, mas como pensam que vão mudar o mundo, a pólvora foi inventada há muito tempo, não é? Todos nós vamos saber gerir.
A Voz da América contactou o Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional para falar com o presidente Fernando da Piedade Dias dos Santos, mas fomos informados que não estava disponível. De recordar que o Parlamento angolano tem 175 deputados do MPLA, o que lhe dá uma maioria qualificada contra 32 da UNITA, 8 da Casa CE, 3 do PRS e 2 da FNLA. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Assinala-se no domingo o 13º aniversário da morte de Jonas Savimbi, fundador e primeiro presidente da UNITA, hoje o maior partido da oposição angolana. Savimbi foi morto no Lucuce, no Moxico. O Isaías Soares diz-nos agora que um dirigente da UNITA anunciou planos para se assinalar a data.
O secretário-geral da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Alicerces Paulo Bartolomeu Mango, ali, disse hoje em Malange que as atividades comemorativas ao 22 de fevereiro iniciam amanhã à tarde no Luena, capital do Moxico.
No dia 21 vamos nos deslocar a Paulo Cusse, onde tombou de fato o Dr. Savimbi, onde também vamos fazer uma cerimónia. Logo que nós voltarmos, vamos iniciar com a própria vigília no Cine, lá no Luena. E no dia 22 vamos entrar fazer a romagem lá onde está o suposto túmulo do Dr. Jonas Malheiro Savimbi e vamos culminar no mesmo dia com algumas palestras e depois no dia 23 vamos nos deslocar do Luena para Luanda.
Ali Mango, que não acredita na existência dos restos mortais de Jonas Savimbi na localidade em que morreu, precisou que temas relacionados com o historial de Jonas Savimbi dominam as palestras agendadas e que serão proferidas por personalidades de renome na organização.
Nós vamos abordar primeiro a vida e obra do Dr. Savimbi, a dimensão política, diplomática e militar do Dr. Savimbi e a visão do Dr. Savimbi para que uma Angola tivesse uma verdadeira paz, uma verdadeira democracia, onde todos os filhos dessa pátria pudessem se rever e se reencontrar. Nós citamos o general Soares, citamos o general Gato, citamos o general Kulunga.
A caminho de Moxico, neste momento, estão na comitiva de representantes das 18 províncias do país, os filhos do então líder da UNITA, nomeadamente Rafael Massanga Savimbi, Araújo Sacaita e Cachito Pena, o general Samim, sobrinhos, primos, netos e esposas. Por parte da direção do partido, engrossam a caravana o secretário para a organização do Partido dos Maninhos, Franco Marcolino Nhanha, e os generais Samuel Chiwal, Gato Bituz e Antonino. Alicerces Mango sugere que as autoridades angolanas devem reconhecer de uma vez por todas que o Dr. Jonas Malheiro Savimbi não foi apenas um dirigente da UNITA, mas sim um dos nacionalistas do país. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para a Huila, para uma experiência iniciada há quase um ano e que está a ter enorme sucesso. Falamos do Gabinete de Apoio às Vítimas do Crime, Teodoro Albano.
A Polícia Nacional na Huila faz um balanço positivo dos primeiros 8 meses de funcionamento efetivo do Gabinete de Atendimento e Apoio à Vítima, criado para proteger e promover os direitos da vítima de todo tipo de crime. O Gabinete Local dá conta do registro de vários casos que semanalmente ocorrem à instituição. A intendente Renata de Matos, responsável pelo mesmo gabinete, diz que apesar do pouco tempo de existência, a sociedade começa a despertar sobre a importância da instituição.
Nós trabalhamos com todos os órgãos. Todos os órgãos podem encaminhar nos casos. Por exemplo, o Comando Municipal, quando recebe um caso, atende, registra e depois encaminha para nós fazermos o acompanhamento. A investigação criminal também. Mas já temos tido casos de pessoas da sociedade civil que vêm até nós, procuram-nos. Pronto, é uma área nova e há pouca gente ainda que conhece, mas as pessoas já vão procurando.
O gabinete tem uma representação em cada um dos 14 municípios da província. Nesta altura, com a demanda pelos serviços, a oferta começa a revelar-se insuficiente. Na sede, mais quadros precisam-se. Um desejo para já difícil de concretizar-se face à contenção de gastos que abrangeu o recrutamento de pessoal. Renata de Matos só pôde ainda contar com o pessoal possível.
Nós estamos aos poucos a recrutar pessoas, porque o que nós precisamos aqui são psicólogos, assistentes sociais ou sociólogos e juristas. São essas três áreas. Então, dentro da nossa corporação, ainda estamos a selecionar algumas pessoas, porque não temos ainda pessoal para preencher os quadros. Neste momento, aqui no gabinete, somos 4. Somos 3 psicólogos e um jurista.
O Gabinete de Atendimento e Apoio à Vítima de Crime na Huila assinala em março próximo um ano de existência. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. Pode ir à internet, estamos lá com todas as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Carlito Roberto. Ele é filho do fundador da FNLA, Holden Roberto. Ele é também membro da FNLA e ex-deputado. Nosso convidado, Carlito Roberto. A polícia angolana lançou hoje uma enorme operação de trânsito que visa tentar reduzir o número de acidentes e mortos nas ruas e estradas angolanas. São a segunda maior causa de mortalidade em Angola. Ver se viaturas estão em condições de circular e ver também se os condutores estão sob a influência de álcool são algumas das ações desta operação. Anteriormente, a Direção Nacional de Viação e Trânsito tinha prometido retirar de circulação todas as viaturas em mau estado. Coque Mukuta.
Os acidentes em Angola têm causado a morte de dezenas de cidadãos, entre crianças, jovens e idosos. O excesso de velocidade, a ultrapassagem e mudanças bruscas de direção de forma irregular, bem como a condução sob influência de álcool, foram consideradas as principais causas dos acidentes no país, após um debate promovido no Parlamento angolano. Anteriormente, o Executivo tinha proibido a entrada no país de carros com mais de 3 anos de fabricação. Mas agora, o comissário Inocêncio de Brito, diretor nacional de viação e trânsito, promete retirar de circulação todas as viaturas em mau estado para evitar acidentes nas estradas do país.
Vamos poder afastar das estradas todos aqueles veículos que estejam em mau estado técnico, que não têm as condições de segurança para circular, como a questão da iluminação, a questão dos órgãos de travagem, dos órgãos de direção. Todos esses elementos, esses sistemas de segurança serão observados nas inspeções.
Segundo a Direção Nacional de Aviação e Trânsito, as outras causas dos acidentes são a falta de precaução, a não cedência de prioridade, o mau estado de veículos, o uso de telemóvel durante a condução e a má travessia dos peões. Inocêncio de Brito disse que estes problemas serão eliminados.
Em todos os aspectos, essas infraestruturas vieram para modernizar em todos os aspectos. Tanto nós, como disse, após o período de transição, iremos ver melhorias em todos os aspectos.
De recordar que um relatório do grupo parlamentar do MPLA revela que 12 pessoas morrem em média por dia em resultado de acidentes de viação em Angola. A oposição culpa o governo de incapacidade para combater a corrupção no seio da polícia que propicia a condução desregrada. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Nossa página desportiva, começamos com os jogos da Liga Europa de Futebol, entramos nos oitavos de final. Vamos mencionar aqui alguns dos jogos que devem ser bons. Torino, Atlético Bilbao, Roma, Feyenoord da Holanda, embora o futebol holandês já não seja aquilo que foi. O Young Boys da Suíça é uma equipa que pode dar surpresas, joga contra o Everton. Depois temos o Celtic da Escócia contra o Inter de Milão. E o Tottenham Fiorentina. A única equipa portuguesa na competição é o Sporting, que tem tarefa muito difícil. Está na Alemanha a defrontar o Wolfsburg, que está em segundo lugar no campeonato alemão. Recentemente derrotou o Bayern de Munique. O antigo jogador do Sporting, Abel, diz que em teoria o Wolfsburg é favorito, mas tudo pode acontecer.
Acho que pode, exatamente, acontecer uma surpresa, porque não me admiraria, porque no futebol isso acontece com muita frequência. O lado apaixonante do futebol é a incerteza daquilo que pode ser o resultado final. Ninguém garante a equipa que joga melhor, que tem mais posse de bola, que pressiona mais, que chuta mais à baliza, que possa ganhar. E se fosse assim, as equipas com mais dinheiro e com entrada dos melhores jogadores ganhariam sempre. E não é, e o futebol diz-nos que não é assim.
Bem, pode acontecer às vezes, mas o que é certo é que os suspeitos do costume chegam geralmente à fase final das competições europeias. Ontem houve jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Outra equipa portuguesa, o Porto, alcançou um bom resultado. Foi empatar à Suíça com o Basileia a uma bola. Gol fora vale muito. O Real Madrid foi vencer a Alemanha, o Schalke, por 2-0. Um golo de Cristiano Ronaldo e um golaço, sapataço, do defesa Marcelo. A passe de Ronaldo, Real Madrid já passou aos quartos. Ronaldo igualou o espanhol Raúl e o Lionel Messi do Barcelona na liderança da lista dos marcadores da história das taças europeias. Raúl foi, claro está, jogador do Real Madrid. Foi o seu 76º golo em competições europeias. No que diz respeito apenas à Taça dos Campeões, Ronaldo está em segundo a um golo de Messi, com 74 golos contra 75 do argentino. Esta foi a 10ª vitória consecutiva do Real Madrid em jogos da Liga dos Campeões, igualando assim o recorde do Bayern de Munique estabelecido em 2013. Nos primeiros 4 jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, 4 jogos realizados terça e quarta-feira, o Real Madrid foi o único que ganhou. Nos outros 3 jogos, houve empates. Na próxima semana há mais jogos, incluindo um apetitoso Manchester City-Barcelona. Esse vai ser bom. Washington, Voz da América. Na segunda meia hora da nossa emissão, nós vamos falar das relações entre o Brasil e a África. O Leonardo Finkler tem uma reportagem sobre a questão.
Foi no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva que as relações realmente se intensificaram. O presidente Lula, no seu mandato entre 2013 e 2010, deu grande importância à relação brasileira com os países africanos, abrindo 19 novas embaixadas na África e viajando 29 vezes ao continente. A cooperação entre a África e o Brasil foi a grande prioridade da política externa no seu governo, que resultou em grandes investimentos em países africanos e na formação de importantes alianças comerciais. Porém, durante o primeiro mandato do atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff, não se percebeu a mesma política de prioridade nas relações entre Brasil e África. O número de viagens para o continente africano caiu pela metade, não foram abertas novas embaixadas e as relações econômicas não apresentaram crescimento.
Era o Leonardo Finkler, que na segunda meia hora tem uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, com entrevista com alguns peritos. Isso dentro de aproximadamente 2 minutos, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter uma reportagem sobre essa questão. Portanto, parece que nem tudo está bem atualmente nas relações entre a África e o Brasil. E por isso, vamos ficar com a música brasileira, Fernanda e Sorocaba, A Casa Caiu.
Você me entende? Quero um amor decente. Nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu. Tô grilado, encanado. Porque armou isso comigo? Tô pirado, revoltado. Não vou sumir seu nome amigo.
Ah, para aí.
Para, tá louca. Tá tudo errado, fica longe da minha boca. Para, sua casa caiu de vez. Eu sei o seu passado. Você faz tudo errado. O amor tá acabado. Eu já tô cansado da sua estupidez. Eu tenho mais o que fazer. Será que você me entende? Quero um amor decente. Nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu, eu tenho mais o que fazer. Será que você me entende? Quero um amor decente. Nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu, tô grilado, encanado. Porque armou isso comigo? Tô pirado, revoltado. Não vou ser mais seu ombro amigo.
trabalho. Para, tá louca. Tá tudo errado, fica longe da minha boca. Para, sua casa caiu de vez. Eu sei o seu passado, você faz tudo errado. O amor tá acabado, eu já tô cansado da sua estupidez. Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende?
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 19 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, presidente ucraniano diz que tomada de Debaltseve é violação do cessar-fogo. Presidente americano Barack Obama apela à guerra sem quartel contra o terrorismo. Alemanha rejeita prorrogação da dívida grega. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do nosso emissor local no arquipélago, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos o Elvin Sangano.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E amigo ouvinte, começamos em Moçambique, depois da província de Nampula ter registado em dezembro 2014 casos de doenças relacionadas com a cólera e diarreias. Essas doenças alastram as províncias de Niassa e Tete, tal como nos refere de seguida a nossa correspondente em Nampula, Adina Soalé.
Segundo informações obtidas junto de fontes oficiais, há 2.477 casos de cólera registados pelas unidades sanitárias das províncias de Tete, com 1.130 casos e 19 óbitos. Nampula tem até agora mais de 900 casos de cólera, enquanto Niassa os casos ultrapassaram os 300. As autoridades de saúde em Nampula têm vindo a chamar a atenção há algum tempo da população para a melhoria dos cuidados de higiene individual e coletiva. Com as chuva que continua a cair com grande intensidade no país, sobretudo em Nampula, o sistema de saneamento do meio está cada vez mais deficiente, o que facilita a rápida proliferação da cólera. Armindo Tonela, diretor provincial de saúde em Nampula, confirma a situação crítica, mas garante que o seu setor está preparado para enfrentar, pese embora haja insuficiência de recursos humanos.
Prevemos reforçar a nossa atividade multissetorial, que a atividade multissetorial seja cada vez mais efetiva. Se as atividades multissetoriais forem efetivas, cada um fazendo a sua parte, provavelmente nós poderíamos controlar o surto. Queria dizer que o surto na cidade de Nampula tende a permanecer, não está a melhorar. É verdade que estávamos bem, mas ultimamente, por exemplo, hoje estão internados 36 doentes lá. Isto é um grande peso para a população. O saneamento do meio e plano de amostragem para o monitoramento de água potável vai ser feito, e também a disponibilidade de produtos químicos, que é o caso de certeza, granulado, também como cloro granulado, para continuarmos a desinfetar os poços, e a advocacia também, junto ao Conselho Municipal, que está aqui presente, para a correta recolhação do lixo nas comunidades.
De salientar que a Direção Provincial de Saúde e a Cruz Vermelha de Moçambique fizeram várias equipes às casas das pessoas com mensagens sobre higiene. Entretanto, aquelas estruturas lamentam a falta de colaboração da população, que acusam as equipes de provocarem a cólera. Há registro de agressões aos voluntários e os líderes comunitários. O secretário de um bairro no distrito de Lalaua foi espancado até a morte pela população. O surto da cólera em Moçambique teve como epicentro as províncias do norte e do centro do país, atingidas pelas cheias que fustigam o país desde 12 de janeiro, que afetaram mais de 177 mil pessoas e causaram mais de 150 mortes. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Continua sintonizado com a Voz da América. Continuamos em Moçambique. A Renamo acusou hoje a Frelimo, o partido no poder, de tentar isolar o presidente Filipe Nyusi nas negociações com o líder do maior partido da oposição, Afonso de Lacama, sobre as autonomias regionais. O que está a acontecer é uma aberração e uma contradição clara, porque o presidente Nyusi está a ser combatido pela Frelimo, declarou hoje em conferência de imprensa o secretário-geral da Renamo. Manuel Bissopo falou em lugar de Lacama, que, ao contrário do anunciado pela Renamo, não compareceu na conferência de imprensa, lamentando que, depois da luz verde resultante dos encontros entre os dois líderes, a Frelimo esteja a desdobrar os seus quadros nas províncias e distritos e a desmentir e a dizer que não há entendimento. Chefes de brigadas centrais nas províncias e membros da Comissão Política da Frelimo estão desde segunda-feira em contacto com as populações em todo o país, declarando publicamente que de Lacama pretende dividir Moçambique e que o partido maioritário não tenciona viabilizar a proposta das regiões autónomas exigida pela Renamo. Recorde-se que na emissão de anteontem, um membro do Comitê Central da Frelimo, Filipe Paunda, disse em Nampula que o partido não vai aceitar a proposta de criação de regiões autónomas. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. No representante especial das Nações Unidas para a África Ocidental, o ganiano Mohamed Ibn Shambas, visita hoje e amanhã a Guiné-Bissau. É a sua primeira visita àquele país, depois de ter assumido estas funções ao serviço das Nações Unidas em setembro de 2014. Lassana Kassamá com pormenor.
São dois dias de uma agenda que vai ser marcada pelos encontros com o Presidente da República, Presidente da Assembleia Nacional Popular e Primeiro-Ministro, além de outros responsáveis governamentais. O diplomata ganês, ao serviço das Nações Unidas, depois de um mandato pela frente da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, deve-se avistar-se ainda com o chefe do escritório da ONU na Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, uma reunião que figura na sua agenda interna junto ao Piroi em Bissau, isto no segmento da renovação do mandato da ONU, que diz, por mais um ano, através de uma resolução votada recentemente pelo Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque. Da agenda de Mohamed Ibn Shambas consta também o combate ao crime organizado e à cooperação regional. E é nesta perspectiva que vai manter sessões de trabalho com os responsáveis da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, em Bissau, devendo, por outro lado, visitar a unidade de controlo do crime transnacional. Enfim, diga-se uma visita carregada de um simbolismo diplomático, numa altura em que a Guiné-Bissau, apesar de certas crispações internas, de ponto de vista político, voltou à normalidade constitucional 8 meses depois de cruciais eleições gerais, e no momento em que o país prepara a sua mesa redonda para 26 de março próximo. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor continua a Voz da América. As relações diplomáticas e económicas entre o Brasil e a África foram a grande prioridade da política externa do Brasil no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. No primeiro mandato de Dilma Rousseff, no entanto, tais relações foram menos priorizadas. O doutor em Ciências Políticas, João Marcelo Conte, explica as causas dessa diferença de políticas e o que esperar no segundo mandato de Dilma. Leonardo Finkler, com mais pormenores.
As relações econômicas e diplomáticas entre o Brasil e os países do continente africano tiveram um grande crescimento nas últimas décadas, começando a ter o maior destaque no final do século XX, no governo do presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, foi no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva que as relações realmente se intensificaram. O presidente Lula, no seu mandato entre 2013 e 2010, deu grande importância à relação brasileira com os países africanos, abrindo 19 novas embaixadas na África e viajando 29 vezes ao continente. A cooperação entre a África e o Brasil foi a grande prioridade da política externa no seu governo, que resultou em grandes investimentos em países africanos e na formação de importantes alianças comerciais. Porém, durante o primeiro mandato do atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff, não se percebeu a mesma política de prioridade nas relações entre Brasil e África. O número de viagens para o continente africano caiu pela metade, não foram abertas novas embaixadas e as relações econômicas não apresentaram crescimento. João Marcelo Conte Cornetê, doutor em ciência política, diz, no entanto, que os países africanos não devem se preocupar. Cornetê afirma que não foram eles que perderam relevância no atual governo brasileiro, mas sim a política externa como um todo.
Sim, tem menos viagens para a África, elas caíram pela metade, mas na verdade houve uma redução das viagens da presidente para todos os continentes. Se a gente considerar proporcionalmente, a África não perdeu importância. A gente tem que olhar mais pelo lado de que a política externa como um todo está menos priorizada, né, pelo governo, e isso acontece por alguns motivos. Um deles é o perfil da presidente, que ela está menos interessada em assuntos internacionais, e principalmente a economia brasileira já está numa situação bem mais complicada do que durante o governo Lula. A gente percebe que é uma mudança mudança bem substancial e também a gente enfrenta problemas de inflação, que era algo que durante o governo Lula não acontecia, né?
Apesar de a economia brasileira estar passando por um momento difícil, com baixo crescimento e poucos investimentos no exterior, o Brasil ainda possui fortes parceiros no continente africano, como África do Sul, Nigéria e países lusófonos como Angola e Cabo Verde. Cornetê afirma que as relações entre Brasil e África continuarão a ser menos favorecidas no segundo mandato da presidente, tendo em vista a situação econômica atual do Brasil.
O que a gente pode esperar para a atualidade, né? A maior parte das iniciativas que a gente vê hoje em dia são iniciativas que, na verdade, começaram no governo Lula, só que estão sendo concluídas agora durante o governo Dilma. Ou seja, está sendo dada uma continuidade, mas não tem muita coisa nova vindo por aí, né? A situação da economia brasileira não tem perspectiva nenhuma de melhorar este ano, porque a economia já estava patinando e agora, nesse ano, a gente vai fazer um ajuste fiscal bem rigoroso. Então, isso significa redução, provavelmente, do orçamento do Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, por esse lado, não tem muita perspectiva de mudança.
É preciso aguardar para ver quais serão as próximas ações da presidente Dilma em seu segundo mandato para as relações econômicas e diplomáticas entre o Brasil e a África. Já se pode dizer, entretanto, que as perspectivas não são boas.
Obrigado, Leonardo Finkler, aqui na Voz da América, com uma peça sobre as relações entre a África e o Brasil. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. O Sindicato da Construção de Portugal denunciou hoje a ausência de resposta do embaixador de Angola, José Marcos Barrica, a um pedido de audiência sobre problemas laborais no país e anunciou que vai pedir a intervenção da Organização Internacional do Trabalho. Albano Ribeiro revelou que há 90 mil trabalhadores portugueses da construção civil em Angola, mas que muitos começam a regressar devido às más condições de trabalho e à crise financeira. Álvaro Ludger Andrade.
Em declarações à imprensa portuguesa hoje em frente à Embaixada de Angola em Lisboa, o presidente daquele sindicato, Albano Ribeiro, lamentou ter pedido uma entrevista ao embaixador angolano a 31 de janeiro, mas até hoje não recebeu qualquer resposta.
O senhor embaixador tomou uma atitude inadequada a um diplomata. Nós solicitamos ao senhor embaixador do Canadá, no dia 11 de fevereiro, uma audiência e ele marcou-a no dia 12 para hoje, para dia 19. Aqui, em termos institucionais, as coisas funcionaram como devia também funcionar com o embaixador de Angola.
O presidente do Sindicato da Construção de Portugal considera que a situação está muito difícil para os trabalhadores portugueses do setor, que foram aliciados por angariadores em Angola. Agora, com a crise, além das más condições em que vivem, têm até o salário reduzido.
Foram levados não por empresas idóneas, mas sim por angariadores. Hoje tem uma situação em termos do que é designado as instalações sociais muito más. Ou seja, estamos a falar de um país que agora é verão, que é muito quente, e eles estão em contentores onde comem e dormem e que têm ar-condicionado. E há salários em atraso e, portanto, como também os angariadores de mão de obra que levaram muitos trabalhadores para Angola, agora estão lá a dizer, dada a crise, vocês vão passar a ganhar muito menos do que aquilo que estavam a ganhar.
Era Albano Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção de Portugal, sobre a difícil situação de muitos trabalhadores do setor em Angola e o silêncio do embaixador de Luanda, José Marcos Barrica, ao pedido de audiência em que pretendia abordar a questão com o diplomata e preparar uma visita a Angola para conversações com as autoridades. Ribeiro afirmou que o seu sindicato vai pedir a intervenção da Organização Internacional do Trabalho. Refira-se que, segundo o Jornal Português Público, tanto Albano Ribeiro como os jornalistas presentes hoje no encontro com o sindicato foram todos identificados pela polícia, que justificou a necessidade de identificação com o facto de estarem a recolher o depoimento do sindicato, apesar de o terem feito a vários metros da entrada da embaixada. Também um dos funcionários da embaixada, alegadamente da segurança, tentou impedir os repórteres de imagem de filmarem a fachada do edifício.
No seu receptor está a Voz da América. O presidente americano, Barack Obama, pediu aos líderes cívicos e religiosos de todo o mundo para que se unam na luta contra as falsas promessas de extremismo e que rejeitem a noção de que grupos terroristas representam o Islão. Barack Obama fez essas declarações na Cimeira sobre Extremismo Violento, que termina hoje aqui em Washington e que reuniu participantes de 60 países. Álvaro Ludger Andrade.
Num artigo publicado na revista Foreign Policy, o secretário de Estado americano John Kerry afirmou que a cimeira desta semana não vai resolver todos os problemas, mas pode mobilizar um esforço global. Kerry disse que os dirigentes mundiais podem dar um sinal claro para a próxima geração de que o seu futuro não será definido pela agenda dos terroristas e a ideologia violenta que o sustenta. No artigo, o secretário de Estado apelou a todos os líderes políticos e civis, religiosos, académicos e setores privados a darem uma forte resposta coletiva. Representantes do governo, organizações não governamentais, académicos, especialistas e homens de negócios de 60 países terminam hoje aqui em Washington uma cimeira sobre o extremismo convocada pelo presidente Barack Obama, depois da intensificação dos ataques do Estado Islâmico e do Boko Haram e também dos atentados em Paris e em Copenhaga. Ao intervir no encontro, Obama procurou separar o extremismo do Islão.
They do depend upon the misperception around the world that
eles dependem da percepção equivocada ao redor do mundo de que as pessoas de fé muçulmana são iminentemente violentas ou que há algum tipo de choque de civilizações. É claro que os terroristas não falam por mais de milhões de muçulmanos que rejeitam a sua ideologia de ódio. Eles não mais representam o Islão, assim como ninguém que mata inocentes em nome de Deus representa o cristianismo, o judaísmo, o budismo ou o hinduísmo. Nenhuma religião é responsável pelo terrorismo. As pessoas são responsáveis pela violência e pelo terrorismo. Na sua intervenção, Obama pediu às comunidades muçulmanas para conterem o extremismo violento, porque sem a sua ajuda será mais difícil enfrentar os radicais. Ao falar hoje outra vez na cimeira, o presidente americano disse que todos os países devem participar no combate ao terrorismo. Antes de Obama, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, classificou as ações violentas do Estado Islâmico e do Boko Haram uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais. Ban Ki-moon afirmou também que muitos governos têm responsabilidade nesse fenómeno por desenvolver políticas que oprimem comunidades e pessoas que são facilmente atraídas por terroristas. Na sua intervenção, o secretário-geral das Nações Unidas disse ainda que a luta contra o terrorismo não pode ser usada para silenciar as pessoas. A cimeira termina hoje, mas sem a presença de líderes dos países participantes, que se fizeram representar por funcionários dos ministérios afins.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América. No Malawi, o Parlamento aprovou a revisão da lei do casamento, elevando a idade legal para as raparigas casarem de 15 para 18 anos. Mas a controvérsia não termina aí, como afirma Paul Oliveira.
A legislação sobre casamento, divórcio e relações familiares, que foi aprovada a semana passada, visa substituir a tão criticada antiga legislação que permitia a jovens de 15 anos casar com um consentimento paterno. Elaborada em 2006, a legislação foi submetida a várias alterações para se diferenciar da anterior, cujos promotores diziam contribuir para o elevado número de abandono de escolar e casamentos precoces entre as jovens. A deputada Jessica Buila é igualmente porta-voz do principal partido da oposição. Segundo ela, a legislação ilustra o desejo de combater o problema que está na base dos elevados índices de abandono escolar, o elevado índice de mortalidade, a pobreza, o HIV e SIDA, bem como de outras formas de conduta abusiva e opressiva que levam as raparigas a casarem cedo. Ao abrigo da nova lei, quem casar uma jovem que tenha menos de 18 anos será condenado a uma pena mínima de prisão de 10 anos. Os dirigentes tradicionais não gostam da nova lei, sustentando que a idade legal para casamento deveria ser mais elevada. Muitos deles definiram leis nos seus distritos, estabelecendo como idade mínima para uma jovem os 21 anos de idade. Uma autoridade tradicional afirmou à Voz da América que os 18 anos ainda são cedo para uma rapariga casar, pois com aquela idade ela se encontra ainda na escola secundária.
In fact, as chiefs were advocating for 21 years. Why? Because we thought.
Com efeito, como dirigentes tribais, advogamos os 21 anos para pensarmos que será a idade ideal. As próprias jovens encontram-se divididas sobre a lei. Sharifa Saini indicou à Voz da América que os 18 anos são uma idade apropriada para uma jovem se casar, porque é a altura em que a rapariga pode denunciar do casamento e evitar todo o género de tentações que afligem as adolescentes. Todavia, Wainas Kibokoyo, estudante de jornalismo, discorda.
I'm not in support of that because at the age of 18, most of the girls are young and they can't able to make decisions.
Discorda, diz ela, pois aos 18 anos a maioria das jovens não são capazes de ter decisões independentes. Especialistas dizem que o Parlamento apressou-se a corrigir a lei antes de alterar a provisão constitucional que estipula que os jovens entre os 15 e os 18 anos podem casar desde que tenham consentimento paterno.
Depois dos brutais assassinatos de cristãos coptas egípcios no fim de semana passado na Líbia, muitos analistas dizem que a organização militante Estado Islâmico está a conseguir implantar-se firmemente naquele país norte-africano. A degolação de 21 cristãos egípcios veio destacar a possibilidade de uma maior implantação daquele grupo na Líbia, tal como disse a Voz da América, Mattia Toaldo, do Conselho Europeu de Relações Externas.
There is a pool of Libyan jihadis who have fought in Afghanistan, fought in Syria and now are back to Libya.
Existe, disse Mattia Toaldo, um grupo de jihadistas líbios que lutaram no Afeganistão e na Síria e que agora se encontram na Líbia. Existem outras organizações terroristas que têm uma aliança aberta com algumas das facções. Estou a falar do Ansar al-Sharia. Esses combatentes podem estar já a aderir ao Estado Islâmico. Palavras de Mattia Toaldo. Do outro lado do Mediterrâneo, a Itália está a avaliar uma ação militar. Segundo o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Paolo Gentiloni, é necessário um esforço global coletivo.
O deterioramento da situação sul terreno impone, dunque,
segundo Gentiloni, a deterioração da situação faz com que a comunidade internacional tenha que mudar de postura antes que seja tarde demais. De acordo com Toaldo, a Itália sente-se também na linha da frente.
The idea of having such a heinous and dangerous terrorist organization on your front yard.
Trata-se de constatar a presença de uma perigosa organização terrorista mesmo à sua porta, disse-nos Mattia Toaldo. A Líbia está apenas a 580 km da Sicília e aí recordamos-nos da questão da imigração ilegal, a possibilidade de jihadistas se misturarem nos barcos com os imigrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo. Palavras de Mattia Toaldo, do Conselho Europeu de Relações Externas. Teme-se também que o Estado Islâmico esteja a considerar a riqueza petrolífera da Líbia como fonte para financiar a sua rede terrorista, tal como salienta o analista John Hamilton. Que eles o possam fazer neste momento, mas essa possibilidade é um autêntico pesadelo, disse Hamilton. Depois da degolação dos cristãos coptas, o Egito desencadeou ataques aéreos contra posições do Estado Islâmico na Líbia e o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi apelou a uma resolução das Nações Unidas permitindo a intervenção de forças internacionais. Hamilton acha que isso poderia comprometer a posição da ONU.
While Egypt has called for a UN intervention of this kind, the UN is in fact hosting
uma intervenção da ONU, as Nações Unidas estão a levar a cabo tentativas de negociações de paz com grupos islamitas, não com o Estado Islâmico, obviamente, mas com grupos islamitas e o governo reconhecido da Líbia. Eles não podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, disse aquele analista. Vários analistas militares questionam, entretanto, se uma campanha aérea será suficiente para conter o Estado Islâmico na Líbia e adiantam que o Ocidente tem agora que equacionar os riscos de uma intervenção, tendo em conta a possibilidade de um Estado falhado junto à costa sul da Europa. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. As especialistas em segurança dos camarões e da Nigéria estão reunidos na capital camaronesa, Yaoundé, para debater a proliferação de armas e o aumento da criminalidade ao longo da fronteira causada pelo grupo islâmico Boko Haram. Os dois países procuram respostas enquanto se instala a força da União Africana que vai combater o grupo terrorista. Álvaro Ludger Andrade.
O chefe da delegação nigeriana, Major-General Samuel John Babatunde, admite que as relações entre os camarões e a Nigéria têm sido tensas devido à ameaça à segurança representada pelo grupo Boko Haram. O grupo radical, segundo Babatunde, já matou dezenas de milhares de pessoas e desalojou mais de 1 milhão de residentes, principalmente no nordeste da Nigéria e no norte dos camarões, que partilham uma fronteira comum. Para Babatunde, este tipo de terrorismo levou a uma proliferação de armas pesadas e de pequeno porte, que agora deve ser combatida pelo Comitê de Segurança Transfronteiriça, criado pelos dois países através de novas estratégias.
Esta comissão não se preocupa apenas com o combate às atividades nefastas da seita Boko Haram, mas também tem um mandato para resolver uma série de questões que afetam a segurança global ao longo das nossas fronteiras comuns.
No mês passado, militares dos Camarões anunciaram ter descoberto grandes esconderijos de armas de guerra na fronteira com a Nigéria. As mesmas fontes indicaram que muitas armas leves estão sendo usadas pelas comunidades para se defenderem dos terroristas do Boko Haram. O ministro da Administração Territorial e Descentralização dos Camarões, René Emmanuel Sadi, afirma, por seu lado, que o grupo radical tem empobrecido agricultores e criadores de gado na fronteira, matando e roubando milhares de bovinos, ovinos, caprinos e alimentos. O comércio entre os dois países estagnou, de acordo com Sadi.
The advent of Boko Haram and the atrocities of Boko Haram.
O advento da Boko Haram e as atrocidades do grupo causaram muitos preconceitos na nossa fronteira, como contrabando de tudo, fim de receitas aduaneiras, pirataria. Todas estas questões constituem preocupações da nossa comissão.
Os especialistas da Nigéria e dos Camarões tentam, na reunião de Yaoundé, encontrar formas de reduzir a violência e a onda de crime que ameaçam o desenvolvimento dos dois países. Para o efeito, os seus responsáveis contam também com a Força da União Africana, que vai ser criada com 8.700 soldados da Nigéria, Camarões, Chad, Níger e Benin, para combater o Boko Haram.
E, amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para a habitual página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, começamos com os jogos da Liga Europa de Futebol. Entramos nos oitavos de final. Vamos mencionar aqui alguns dos jogos que devem ser bons. Torino, Atlético Bilbao, Roma, Feyenoord da Holanda, embora o futebol holandês já não seja aquilo que foi. O Young Boys da Suíça é uma equipa que pode dar surpresas, joga contra o Everton. Depois temos o Celtic da Escócia contra o Inter de Milão. E o Tottenham Fiorentina. A única equipa portuguesa na competição é o Sporting, que tem tarefa muito difícil. Está na Alemanha a defrontar o Wolfsburg, que está em segundo lugar no campeonato alemão. Recentemente derrotou o Bayern de Munique. O antigo jogador do Sporting, Abel, diz que em teoria o Wolfsburg é favorito, mas tudo pode acontecer.
Acho que pode exatamente acontecer uma surpresa, porque não me admiraria, porque no futebol isso acontece com muita frequência. O lado apaixonante de futebol é a incerteza daquilo que pode ser o resultado final. Ninguém garante a equipa que joga melhor, que tem mais posse de bola, que pressiona mais, que chuta mais à baliza, que possa ganhar. E se fosse assim, as equipas com mais dinheiro e com entrada dos melhores jogadores ganhariam sempre. E não é, e o futebol diz-nos que não é assim.
Bem, pode acontecer às vezes, mas o que é certo é que os suspeitos do costume chegam geralmente à fase final das competições europeias. Ontem houve jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Outra equipa portuguesa, o Porto, alcançou um bom resultado. Foi empatar à Suíça com o Basileia a uma bola. Golo fora vale muito. O Real Madrid foi vencer a Alemanha, o Schalke, por 2-0. Um golo de Cristiano Ronaldo e um golaço, sapataço, do defesa Marcelo. A passe de Ronaldo, Real Madrid já passou aos quartos. Ronaldo igualou o espanhol Raúl e o Lionel Messi do Barcelona na liderança da lista dos marcadores da história das taças europeias. Raúl foi, claro está, jogador do Real Madrid. Foi o seu 76º golo em competições europeias. No que diz respeito apenas à Taça dos Campeões, Ronaldo está em segundo a um golo de Messi, com 74 golos contra 75 do argentino. Esta foi a 10ª vitória consecutiva do Real Madrid em jogos da Liga dos Campeões, igualando assim o recorde do Bayern de Munique estabelecido em 2013. Nos primeiros 4 jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, 4 jogos realizados terça e quarta-feira, o Real Madrid foi o único que ganhou. Nos outros 3 jogos, houve empates. Na próxima semana há mais jogos, incluindo um apetitoso Manchester City-Barcelona. Esse vai ser bom.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só vai ser Carlito Roberto, filho de Odon Roberto, membro da FNLA e ex-deputado. E tempo ainda para recordarmos os principais títulos aqui na Voz da América. O presidente ucraniano afirmou que a tomada de uma importante cidade do leste do país pelos rebeldes pró-russos constitui uma violação do acordo de cessar-fogo mediado internacionalmente e apelou para garantias caso mais violações ocorram. O presidente americano Barack Obama voltou a defender na cimeira sobre extremismo violento que termina hoje em Washington que a guerra contra os terroristas não é contra o Islão e que o Estado Islâmico e outros grupos radicais não representam o islamismo. Os talibãs no Afeganistão desmentem notícias indicando que o grupo tensionava efetuar conversações de paz com representantes americanos no Qatar esta quinta-feira. A Grécia solicitou formalmente aos credores europeus uma prorrogação de 6 meses do pacote financeiro, segundo indicou uma fonte oficial da Eurozona. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ter acesso à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura é de 8 graus negativos. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção encontram-se Mariano e Alvin, assistência técnica de Rashad Smith. A Ucrânia considera que a tomada de Delbat foi violação de um cessar-fogo. O presidente Obama voltou a defender a guerra contra os terroristas. Talibãs no Afeganistão desmentem conversações com os Estados Unidos. 19 de fevereiro, quinta-feira, 2015, estaremos com um programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Depois da província moçambicana de Nampula ter registrado em dezembro do ano passado casos de diarreia de cola, aquelas doenças alastram agora às províncias de Niassa e de Tete. Detalhes com a Dina Soalé.
Segundo informações obtidas junto de fontes oficiais, há 2.477 casos de cólera registados pelas unidades sanitárias das províncias de Tete, com 1.130 casos e 19 óbitos. Nampula tem até agora mais de 900 casos de cólera, enquanto Niassa os casos ultrapassaram os 300. As autoridades de saúde em Nampula têm vindo a chamar a atenção há algum tempo da população para a melhoria dos cuidados de higiene individual e coletiva. Com a chuva que continua a cair com grande intensidade no país, sobretudo em Nampula, o sistema de saneamento do meio está cada vez mais deficiente, o que facilita a rápida proliferação da cólera. Armindo Tonela, diretor provincial de saúde em Nampula, confirma a situação crítica, mas garante que o seu setor está preparado para enfrentar, pese embora haja insuficiência de recursos humanos.
Prevemos reforçar a nossa atividade multissetorial, que a atividade multissetorial seja cada vez mais efetiva. Se as atividades multissetoriais forem efetivas, cada um fazendo a sua parte, provavelmente nós poderemos controlar o surto. Queria dizer que o surto na cidade de Nampula tende a permanecer, não está a melhorar. É verdade que estávamos bem, mas ultimamente, por exemplo, hoje estão internados 36 doentes lá. Isto é um grande peso para o problema, para a população. O saneamento do meio e plano de amostragem para o monitoramento de água potável vai ser feito e também a disponibilidade de produtos químicos, que é o caso de certeza, o granulado também, como colou granulado, para continuarmos a desinfetar os poços e a advocacia também, junto ao Conselho Municipal, que está aqui presente, para a correta recolhação do lixo nas comunidades.
De salientar que a Direção Provincial de Saúde e a Cruz Vermelha de Moçambique fizeram várias equipes às casas das pessoas com mensagens sobre higiene. Entretanto, aquelas estruturas lamentam a falta de colaboração da população, que acusam as equipes de provocarem a cólera. Há registro de agressões aos voluntários e os líderes comunitários. O secretário de um bairro no distrito de Lalaua foi espancado até a morte pela população. O surto da cólera em Moçambique teve como epicentro as províncias do norte e do centro do país, atingidas pelas cheias que fustigam o país desde 12 de janeiro, que afetaram mais de 177 mil pessoas e causaram mais de 150 mortes. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina. O representante especial do Sistema das Nações Unidas para a África Ocidental, o ganês Mohamed Ibn Shambaz, visita hoje e amanhã a Guiné-Bissau. A primeira visita àquele país lusófono, depois de ter assumido funções ao serviço da ONU sob a indicação de Ban Ki-moon em setembro de 2014. Detalhes com Lassana Kassama.
São dois dias de uma agenda que vai ser marcada pelos encontros com o Presidente da República, Presidente da Assembleia Nacional Popular e o Primeiro-Ministro, além de outros responsáveis governamentais. O diplomata ganês, ao serviço das Nações Unidas, depois de um mandato pela frente da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, deve-se avistar-se ainda com o chefe de escritório da ONU na Guiné-Bissau, Miguel Trovoada. Uma reunião que figura na sua agenda interna junto ao Piroi em Bissau. Isto no seguimento da renovação do mandato da ONU, que diz, por mais um ano, através de uma resolução votada recentemente pelo Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque. Da agenda de Mohamed Ibn Shambaz consta também o combate ao crime organizado e à cooperação regional. E é nesta perspectiva que vai manter sessões de trabalho com os responsáveis da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, em Bissau, devendo, por outro lado, visitar a unidade de controlo do crime transnacional. Enfim, diga-se uma visita carregada de um simbolismo diplomático, numa altura em que a Guiné-Bissau, apesar de certas crispações internas, de ponto de vista político, voltou à normalidade constitucional 8 meses depois de cruciais eleições gerais, e no momento em que o país prepara a sua mesa redonda para 26 de março próximo. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. As relações diplomáticas e económicas entre o Brasil e a África foram a grande prioridade da política externa do Brasil no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro mandato de Dilma Rousseff. No entanto, tais relações foram menos prioritárias. João Marcelo Conte explica a causa da diferença de políticas e o que esperar do segundo mandato de Dilma, Leonardo Finkler.
As relações econômicas e diplomáticas entre o Brasil e os países do continente africano tiveram um grande crescimento nas últimas décadas, começando a ter o maior destaque no final do século XX, no governo do presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, foi no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva que as relações realmente se intensificaram. O presidente Lula, no seu mandato entre 2013 e 2010, deu grande importância à relação brasileira com os países africanos, abrindo 19 novas embaixadas na África e viajando 29 vezes ao continente. A cooperação entre a África e o Brasil foi a grande prioridade da política externa no seu governo, que resultou em grandes investimentos em países africanos e na formação de importantes alianças comerciais. Porém, durante o primeiro mandato do atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff, não se percebeu a mesma política de prioridade nas relações entre Brasil e África. O número de viagens para o continente africano caiu pela metade, não foram abertas novas embaixadas e as relações econômicas não apresentaram crescimento. João Marcelo Conte Cornetê, doutor em ciência política, diz, no entanto, que os países africanos não devem se preocupar. Cornetê afirma que não foram eles que perderam relevância no atual governo brasileiro, mas sim a política externa como um todo.
Sim, tem menos viagens para a África, elas caíram pela metade, mas na verdade houve uma redução das viagens da presidente para todos os continentes. Se a gente considerar proporcionalmente, a África não perdeu importância. A gente tem que olhar mais pelo lado de que a política externa como um todo está menos priorizada, né, pelo governo, e isso acontece por alguns motivos. Um deles é o perfil da presidente, que ela está menos interessada em assuntos internacionais, e principalmente a economia brasileira já está numa situação bem mais complicada do que durante o governo Lula. A gente percebe que é uma mudança bem substancial e também a gente enfrenta problemas de inflação, que era algo que durante o governo Lula não acontecia. Né?
Apesar de a economia brasileira estar passando por um momento difícil, com baixo crescimento e poucos investimentos no exterior, o Brasil ainda possui fortes parceiros no continente africano, como África do Sul, Nigéria e países lusófonos como Angola e Cabo Verde. Cornetê afirma que as relações entre Brasil e África continuarão a ser menos favorecidas no segundo mandato da presidente, tendo em vista a situação econômica atual do Brasil.
O que a gente pode esperar para a atualidade, né? A maior parte das iniciativas que a gente vê hoje em dia são iniciativas que, na verdade, começaram no governo Lula, só que estão sendo concluídas agora durante o governo Dilma. Ou seja, está sendo dada uma continuidade mas não tem muita coisa nova vindo por aí, né? A situação da economia brasileira não tem perspectiva nenhuma de melhorar esse ano, porque a economia já estava patinando e agora, nesse ano, a gente vai fazer um ajuste fiscal bem rigoroso. Então, isso significa redução, provavelmente, do orçamento do Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, por esse lado, não tem muita perspectiva de mudança.
É preciso aguardar para ver quais serão as próximas ações da presidente Dilma em seu segundo mandato para as relações econômicas e diplomáticas entre o Brasil e a África. Já se pode dizer, entretanto, que as perspectivas não são boas.
Economia com o Eduardo Ferro.
O administrador da concessionária diamantífera Anguana Endiama prevê para dentro de 5 anos a apresentação de novas descobertas de reservas de diamantes no país que permitam compensar o fim das operações nas extrações atuais. Carlos Sumbula afirmou que há uma intensa atividade de prospeção em curso em Angola, envolvendo várias multinacionais, existindo a perspectiva de encontrar novas reservas. Depois do petróleo, os diamantes são a principal fonte de receita angolana. Do total da extração angolana, no último ano, 8,75 milhões de quilates de produção industrial seguiram para exportação, avaliada em 1.308 mil milhões de dólares. Endiama assinou, em 2013, um acordo com a empresa russa Alrosa para a prospeção de diamantes em Angola, tendo em conta estimativas iniciais que apontam para que apenas 10% das reservas angolanas são conhecidas. Dados da indústria diamantífera mundial apontam Angola como o quinto maior produtor de diamantes, mas a sua produção representa apenas 8,1% do valor global mundial. A mina de Katoka, no interior norte de Angola, é a quarta maior do mundo. Falando ainda de Angola e de diamantes, aquele país vai avançar este ano para a construção da segunda fábrica de lapidação de diamantes. Esta segunda fábrica, cuja construção deverá arrancar até ao final do ano, permitirá lapidar 20 mil quilates de diamantes mensalmente e junta-se a outra unidade do género, cuja elaboração foi retomada em fevereiro. A primeira fábrica de lapidação de diamantes de Angola, reestruturada depois de falhada a parceria com investidores estrangeiros, através de um investimento de 6,2 milhões de euros, foi reinaugurada a 2 de fevereiro nos arredores de Luanda, contando com uma capacidade para tratar mensalmente 5 mil quilates de diamantes. Angola poderá assim lapidar 100% da produção nacional, contra os 40% anteriores. A fábrica Angola Polishing Diamonds, a sociedade de comercialização de diamantes de Angola, subsidiária da Endiama, representou um investimento inicial de 10 milhões de dólares. Atualmente, com 168 trabalhadores, a fábrica prevê aumentar a força de trabalho até aos 400 efetivos. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,54 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,65 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã, sexta-feira, será Carlito Roberto, filho de Holden Roberto. Ele também é membro da FNLA e antigo deputado. 13 horas, 12 minutos, 30 segundos. A Voz da América em português para a África. Passagem para o programa Pergunta à Doutora Nídia, com a Ana Guedes.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde e hoje vamos falar de saúde com a doutora Nídia Armando sobre um tema da atualidade e que parte aqui dos Estados Unidos. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar a seus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, vamos falar de sarampo, isto a propósito de uma crise que se registra nos Estados Unidos e que já afeta muitos estados americanos e que tem a ver com o sarampo. Sarampo que nos Estados Unidos parecia não ser um problema, até que, dizem as autoridades, houve um menino com sarampo que visitou, portanto, um menino estrangeiro, que visitou um parque da Disney na Califórnia, estava com sarampo e passou aos outros. E daí nasceu esta, por assim dizer, crise de sarampo. Não ainda epidemia, mas crise de sarampo. Doutora Nídia, sarampo é uma doença só de jovens? O que é o sarampo?
Não, sarampo é uma doença de toda a gente. Sarampo, sarampelo, vai 7 vezes ao pelo. Nunca ouvi falar?
Eu não, mas diga lá, doutora Nídia.
Então, sarampo é o nome de uma doença viral. É uma infecção do sistema respiratório, né? Causada por um paramyxovírus do gênero Morbillovirus. É altamente contagiosa e afeta principalmente as crianças. É transmitida através de gotículas. São expelidas pelo nariz, boca, garganta de pessoas infectadas. Os sintomas iniciais, que geralmente aparecem 8 a 12 dias após a infecção, incluem febre alta, coriza é ranho pelo nariz, muita secreção no nariz, olhos vermelhos, pequenas manchas brancas na parte interna da boca, vários dias depois, há uma erupção que desenvolve geralmente começando no pescoço e na face e gradualmente espalhando pelo corpo.
Doutora Nídia, esta erupção que se dá na pele, este sintoma que se dá na pele, são assim uns piquinhos vermelhos, não é, doutora Nídia? Parece assim uns piquinhos que a criança foi toda picadinha, não é?
Sim, uns piquinhos vermelhos, sim.
Doutora Nídia, portanto, isto é altamente contagioso, uma vez que apanha-se, portanto, através de gotículas que saem do nariz, ou da boca, ou da garganta das pessoas infectadas. Portanto, leva ainda uma semana, mais ou menos, a aparecer, portanto, a manifestar-se. Pronto, é uma coisa fácil, não é? As pessoas olham para o corpo da criança, ou para o corpo de uma pessoa, está cheio de piquinhos, alguma coisa se passa. Portanto, leva ao médico. E o que é que o médico faz?
Bom, a maioria das pessoas que se recuperam, mesmo sem tratamento, dentro de 2 a 3 semanas, recuperam. Contudo, principalmente crianças desnutridas, pessoas com imunidade reduzida, o sarampo pode causar sérios problemas, incluindo dor de cabeça, cegueira grave, diarreia grave, infecção de ouvidos e pneumonia. O sarampo pode ser prevenido através da vacinação, como vocês sabem, a vacinação tetraviral, vacinação tríplice viral. O sarampo, embora uma doença viral, pode apresentar diversas complicações bacterianas, além do risco das mães passar para os filhos durante a gestação, fazendo assim que o feto se desenvolva já com problemas de crescimento.
Doutora Nídia, deixe-me ir um pouco atrás. Fala de, portanto, isto é uma doença que se pode prevenir com vacinação. Há grandes movimentos, por vezes por razões religiosas, contra a vacinação das crianças. Mas, sem falar ainda nisso, doutora Nídia, quando se dá uma vacina contra o sarampo, está-se a dar uma vacina também contra outras doenças, porque é uma vacina tetra, não é? Portanto, 3 outras doenças.
É tetravalente.
E o que isso quer dizer, doutora Nídia? E qual é a importância da vacina do sarampo, de facto, para além de prevenir o sarampo?
Ela previne outras doenças, por exemplo, as crianças que estão malnutridas, as crianças que têm outros sintomas de aparecimento de outras doenças vacináveis, né?
Como é, por exemplo, o caso, também bastante conhecido, a varicela e a rubéola, não é, doutora Nídia? Porque são...
Sim, sim, exatamente. Essas duas doenças que são virais, que aparecem geralmente na criança, quando o sarampo aparece. Então, quando nós damos a vacina do sarampo, elas também recluem. Mas não significa que elas têm que ter vacina própria do sarampo, vacina própria delas.
Uhum. Doutora Nídia, o sarampo, tal como outras doenças, tem uma cadeia muito fácil de transmissão, não é, doutora Nídia? Por isso o seu contágio é tão elevado, não é? A taxa de contágio é tão elevada.
É muito elevado.
Portanto,
bom, vamos falar um pouco da epidemiologia.
Uhum. Então, diga lá, de onde vem este vírus, não é?
Então, o vírus do sarampo. O vírus de sarampo é um vírus genoma que simplesmente nós chamamos ARN simples, no sentido negativo, e a sua cópia é ADN. Serve para síntese proteica. É um vírus envelopado, com membrana lipídica e pleomorfo, com cerca de 150 a 300 nanômetros. Na sua epidemiologia, o sarampo é um dos 5 exantemas da infância clássica junto à varicela, rubéola, eritema infeccioso e roseola. É altamente infeccioso e transmitido por secreções respiratórias, como já havíamos dito, por espirros, por tosse. Através do início do uso da vacina, tornou-se um dos países que utilizam uma forma eficaz, como, por exemplo, o Brasil, a Europa, a África. Contudo, causa 40 milhões de casos em um dos milhões de mortos por ano em países sem programas de vacinação eficiente e epidemias que tendem a ocorrer cada vez mais em cada 2 anos, necessitando de nascimento de novos bebés suscetíveis para propagar.
Exatamente, sobretudo quando eles não são vacinados.
Exatamente.
Doutora Indy, deixe-me só, antes de avançar, aqueles 5, por assim dizer, 5 doenças clássicas da infância, são todas doenças que se vêem, por exemplo, através da pele, não é?
Exatamente.
Ok, era isso. Portanto, o que é que têm em comum? Portanto, é fácil de saber que alguma coisa está errada, podendo não saber se é varicela, se é sarampo ou se é rubéola. Portanto, daí a intervenção clínica.
Nos sinais e sintomas, no período padrónico, corresponde ao período de tempo em que os primeiros sintomas da doença aparecem, né? O início com base na qual o diagnóstico pode ser estabelecido. Alguns sintomas possíveis são o coriza, que é aquele muita saída pelo nariz
de ranho.
Líquido, ranho, né? Mal-estar geral, febre alta, infecção na garganta, infecção no nariz, aversão à luz, conjuntivite, tem tosse com catarro, tem dificuldade de ingestão e tem um sinal muito peculiar para nós, chama-se sinal de cockpit. São pequenos pontos brancos rodeados de uma zona vermelha que agrupam na mucosa interna da bochecha, né? E isso dá-nos logo o que é o sarampo. O período exantemático ocorre, piora nos sintomas no período padrónico e as complicações podem incluir erupções, que são erupções em todo o corpo, secreções aumentadas nas vias respiratórias, elevada produção de muco nos pulmões, voz rouca, faringe, a boca inflamada. E os períodos descamativos, neste período, as manchas escurecem e surge a descamação fina. Febre, tosse, diminui sensivelmente. Possíveis complicações são conjuntivite, pneumonia, infecções do ouvido, diarreia, encefalite, raramente evoluir para panencefalite.
Portanto, dores de cabeça. Doutora Nídia, nós estamos no final do nosso tempo, mas eu gostaria de voltarmos a isto, porque poderíamos falar de outros problemas, das tais outras doenças clássicas de infância, porque todas elas têm uma, talvez, formas de transmissão semelhantes, e vamos tentar fazer aqui um bocado a apologia, de novo, da questão da necessidade dos pais e dos educadores levarem os filhos regularmente a levarem as suas vacinas, porque se evita grandes complicações de doenças. Doutora Nia, mas vamos ter que nos despedir dos nossos amigos ouvintes. Voltamos então depois a falar mais disto, porque eu sei que este tema tem mais coisas. Mas então, até para a semana. Um abraço para todos os amigos ouvintes. E um abraço também para si, doutora Nidhi. Estamos juntas.
Estamos juntas e aqui é o meu beijinho.
Estúdios em Washington, a Voz da América, a transmitir desde a cidade capital federal em português. 19 de fevereiro de 2015, passagem para as notícias desta quinta-feira. O presidente da Ucrânia afirmou que a tomada de uma importante cidade no leste do país por rebeldes pró-russos constituiu uma violação do acordo de cessar-fogo mediado internacionalmente e apelou para garantias caso mais violações venham a ocorrer. O presidente Petro Poroshenko fez tais declarações durante uma conferência telefónica com os líderes da Rússia, da Alemanha e França. Kiev ordenara ontem a retirada de milhares de soldados governamentais da cidade de Belzev, um estratégico nó ferroviário ligando aos bastiões separatistas de Luhansk e Donetsk. O presidente Barack Obama voltou a defender na cimeira sobre o extremismo violento, que termina hoje aqui em Washington, que a guerra contra os terroristas não é contra o Islão e que o Estado Islâmico e outros grupos radicais não representam o islamismo. Antes de Obama, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, classificar ações violentas do Estado Islâmico e do Boko Haram como sendo uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais. Ban Ki-moon afirmou também que muitos governos têm responsabilidade no fenómeno por desenvolver políticas que oprimem comunidades e pessoas que são facilmente atraídas pelos terroristas. Ban Ki-moon disse aos funcionários de 60 países que participam na cimeira que a luta contra o extremismo violento e a promoção de direitos humanos andam de mãos dadas, mas que a luta contra o terrorismo não pode ser usada para silenciar as pessoas. Os talibãs no Afeganistão transmitem notícias indicando que o grupo tencionava efetuar conversações de paz com representantes dos Estados Unidos no Catar esta quinta-feira. Um porta-voz do grupo islamita contatou a Voz da América pelo telefone para salientar que as notícias que circulavam eram fabricadas e não tinham qualquer veracidade. A agência de notícias Reuters citava fontes dentro dos talibãs, referindo que o grupo militante planeava manter conversações com responsáveis dos Estados Unidos esta quinta-feira no Catar. A Grécia solicitou formalmente aos credores europeus uma prorrogação de 6 meses do pacote financeiro, segundo indicou uma fonte da Eurozona. O responsável pelo grupo de ministros das Finanças indicou ter recebido o pedido da Grécia, mas não forneceu quaisquer detalhes. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Jordânia é uma presença estável e moderada numa área turbulenta do mundo e permanece um parceiro essencial para os Estados Unidos numa variedade de assuntos, incluindo a crise na Síria, o processo de paz no Médio Oriente e a oposição ao extremismo violento. Os Estados Unidos e a Jordânia partilham o compromisso da promoção da segurança e estabilidade regional, a promoção do desenvolvimento económico da Jordânia, o avanço social, político e a reforma económica da Jordânia. Reconhecemos o aumento das necessidades imediatas resultantes da convulsão regional, os esforços que a Jordânia assume no combate contra a ISIL e outras ideologias extremistas e o terrorismo, o afluxo de centenas de milhares de refugiados da Síria e do Iraque, as dificuldades no fornecimento de energia e outros problemas sem precedentes. Segundo os ministros estrangeiros Nasser Judé, a Jordânia acolhe cerca de 800 mil refugiados registados e cerca de 700 mil migrantes económicos. Isto significa que a população refugiada na Jordânia eleva-se aproximadamente a 21% da população total e, nas palavras do ministro do Exterior, Judé, constitui algo que nenhum país, independentemente do poder político e económico, pode comportar. Consequentemente, a 3 de fevereiro, o secretário de Estado John Kerry e o ministro estrangeiro Judé assinaram um novo memorando de entendimento que reflete a nossa parceria estratégica e o compromisso firme dos Estados Unidos na estabilidade da Jordânia. Nos últimos 5 anos, o nível de assistência neste memorando ascendeu a um nível anual de $600 milhões. Desde agora e até 2017, este nível irá aumentar drasticamente para $1 mil milhões anuais, que cobre uma variedade de programas em áreas de apoio económico, ajuda técnica e segurança, afirmou o
secretário Kerry. O aumento de anteriores memorandos destina-se a ajudar a Jordânia nas necessidades de curto prazo e extraordinárias, incluindo as relacionadas com a instabilidade regional e o aumento dos custos da energia. As premissas deste memorando vão reforçar as forças da civilidade e da moderação, sublinhou o secretário Kerry, porque vão reforçar um país e uma equipa que tem sido inabalável. Foi um editorial que foi dentro dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2015, está quase a chegar ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou esta emissão de quinta-feira da Voz da América, despedimos-nos agora, desejando a todos muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.